Megahertz, canal 200, rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um texto bíblico.
Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, versículo 8.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Popular. Oradora Ilove Saciloto Perufo. Assunto. Explicação sobre seu pronunciamento na sessão do dia 8 de agosto de 2022. 3. Tribuna Livre. Primeiro vereador, Márcio José Munareto. Segundo, Roger Carlos Vencato. Terceira, Franciele Vieiro Godóis. Quarto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. Quinto, Rodrigo Pivoto. Sexto, José Juscelino Franco. Sétimo, Daniel Walter Friso. Oitavo, Sadi Kogo. 4. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 58, de 27 de julho de 2022. Altera o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Municipal número 966, de 12 de julho de 2006 e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 61, de 18 de agosto de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal, números 02, 03, 04, 05, 30 e 31 de 2021 e da outras providências. Leitura, discussão do Projeto de Lei número 62, de 18 de agosto de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal, número 01 de 2020. E da outras providências. 5. Ordem do dia. Requerimento do vereador Sadi Kogo, justificando a ausência na sessão do dia 15 de agosto de 2022, por motivo de saúde e conforme atestado médico. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 61 e do projeto de lei número 55, de 21 de julho de 2022. Institui o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e atribui gratificação. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 62 e do Projeto de Lei nº 59, de 4 de agosto de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1937, de 7 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do requerimento de prorrogação de prazo solicitado pelo Prefeito Municipal através do ofício número 356 de 2022. 6. Tempo de liderança. 1º, líder do PDT. 2º, líder dos progressistas. 3º, líder do PL. Magno Giliard Gaberto e vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passaremos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Edital. O município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, invocando o princípio da publicidade, promovendo-se a transparência da gestão fiscal, amparado na Lei Complementar nº 101 de 2000, bem como na Constituição Federal, torna público a realização de audiência pública no dia 23 de agosto de 2022, terça-feira, com início às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, para a discussão do projeto de lei que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023, durante o seu processo de elaboração. Nova Esperança do Sul, 16 de agosto de 2022. Ivori Antônio Guácio Júnior, Prefeito Municipal. Ana Paula Pizzolato da Silveira, Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento. Ofício número 354 de 2022. Nova Esperança do Sul, 19 de agosto de 2022. Assunto: solicitação de informações sobre o Programa Municipal de Habitação. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, em atenção à solicitação realizada através de pedido de informação número 02 de 2022, venho através deste informar sobre a classificação dos inscritos no edital número 01 de 2021, referente à abertura de inscrições visando a alienação de terrenos urbanizados. Segue esclarecimento em anexo, sendo que havia para o momento renovo protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal. Ofício número 355 de 2022. Nova Esperança do Sul, 19 de agosto de 2022. Assunto: solicitação de complementação de relatórios do sistema de contabilidade. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo em atenção à solicitação realizada através do pedido de informação número 5 de 2022, venho através deste informar sobre a complementação de informações contidas no ofício número 278 de 2022, com relatórios do sistema de contabilidade. Segue esclarecimento em anexo, sendo que havia para o momento renovo protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Passamos agora à tribuna popular. Oradora senhora Ilove Saciloto Perufo. Assunto: explicação sobre seu pronunciamento na sessão do dia 8 de 8 de 2022. A Ilove será o tempo de 10 minutos.
Senhor Presidente, senhores vereadores, ao velto que nos assiste, ao povo que está em casa, o meu boa noite. Eu não pensei que eu deveria vir aqui hoje, mas tive que vir. O pronunciamento nessa casa que eu fiz na sessão, na última sessão que eu vim, foi um pouco constrangedor. Aí eu pergunto ao povo. Eu vim esclarecer aqui aos meus eleitores, aos que me colocaram nessa casa, que eu, por causa da Franciele que teve a bebê dela, eu entrei nessa casa, senão eu não iria entrar, eu acho. Mas eu fiz em campanha, falando que eu não seria uma vereadora para vir mentir, omitir ou então acobertar alguma coisa. Saio do Capão Grande e venho aqui e não falo. As pessoas falam porque eu venho e não falo. Se eu venho e falo o que está escrito, eu não posso falar o que está escrito no papel. Aí eu deixo um questionamento. O que está escrito aqui, em todas as denúncias que eu vi nesta casa, nas sessões que eu participei, não tem nome, não tem endereço e não tem assinatura. Questionei com o vereador Rodrigo um dia se eu poderia, por que que ninguém se pronunciava nestas denúncias que estavam na nossa mesa? E teve uma denúncia que falava que, já que os vereadores não se manifestavam, e aquilo me incomodou, porque se está na mesa, o Tiago levava lá em casa na sexta-feira, eu lia, aí vinha para segunda-feira aqui para a reunião, ninguém falava nada. Aí aquilo foi me chamando a atenção e eu perguntei para o Diga se eu poderia comentar uma denúncia. Aí o Diga comentou a denúncia da caçamba. E eu comentei a denúncia do carro. Aí foram para a rádio e nesta casa me acusar que eu fiz a denúncia. E eu não fiz essa denúncia. Não tem minha assinatura, não tem meu nome aqui gravado, e eu não citei nome de ninguém, eu não apontei ninguém. Então, eu acho assim, o que isso eu posso ter e fiz, eu acho, que eu causei aflitos e conflito nas famílias. Que me desculpam essas famílias, não foi a minha intenção fazer isso. Eu digo para vocês, não foi essa a intenção. Mas também, se há atritos e conflitos, eu não tenho culpa. Eu apenas comentei um assunto que estava na minha mesa. E eu acho que isso, todos vereadores têm direito. Eu não acusei ninguém, como foram me acusar em programa de rádio e nessa casa, que eu fiz a denúncia. E eu provo que eu não fiz. Então, assim, gente, para os meus eleitores que me botaram aqui, que me conhecem, sabem que eu sou assim. Se um dia chegar nessa casa uma denúncia, com data, com nome, com prova e com a minha assinatura, qualquer um vai ter o direito de dizer que foi a Love que fez. Até então, eu não aceito esse tipo de acusação. E eu acho assim, que o papel do vereador é aprovar projetos e não. Cada um tem seu voto, é livre para votar. E o papel do vereador também é fiscalizar o que não está bem. Porque eu não acredito que uma pessoa vai fazer uma denúncia do nada, se nunca ouviu nada, boato nenhum, chegar a fazer uma denúncia dessa. Eu não acredito. Pois bem, eu não tenho que dar explicação dessa denúncia. Quem tem que dar explicação para o povo não sou eu. Foi pedido nessa casa, protocolado, eu acho, informações. Se eu não me engano, na sessão passada, o vereador Dutti falou que já tinham resolvido que não aconteceu isso. Não sei, do decorrer dos fatos, se já está tudo encerrado, não sei. Mas vamos continuando o acompanhamento das coisas. Então, eu penso assim, e deixo para os meus eleitores que votaram em mim, que por causa deles eu estou aqui, que eu sou uma pessoa que eu dou a cara a tapa para qualquer coisa. Agora, não para mentira, e nem para falsidade, e nem para cobertar ninguém. O que eu digo e o que eu faço, eu assino embaixo. E dizia um ator, não é necessário mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos, mas não minta para quem te escuta. E nem decepcione aos olhos de quem te admira. Nós estamos aqui, eu acho que todos vocês também, com cara, caráter, responsabilidade, para dar para o povo aquilo que eles depositaram em nós, em vocês, que é a confiança de lutar, de defender e de correr atrás e de fiscalizar, que é o papel do vereador. Então, assim, eu até tinha escrito em casa umas coisas e deixei em casa. Porque a gente tem que falar o que sai do coração. Entendeu? Essa passagem minha foi aqui uma grande experiência. Né? Eu até me constrangi as primeiras vezes, que eu achei que não era tão ruim pegar esse microfone e falar. Mas a gente chega aqui e parece que tranca, né? Só que assim, ao passar dos dias e da convivência, a gente vai acostumando. Vocês estão aqui, vereadores, há mais de 30 anos. O aniversário da cidade, vocês acompanham, que estão aqui os mais antigos. Mas como eu digo, nós somos marinheiros de primeira viagem e estamos aqui para aprender. Só que tem coisas... Como a minha mãe dizia, tu diz o que não quer e às vezes ouve o que não quer. Eu não vim fazer acusação de ninguém aqui. Eu li o que estava escrito num papel. Se não é para ler o que está escrito num papel, e para que vem nessa casa? Para gastar papel e tinta? Então não precisa. Não precisa ter denúncia. E eu repito para vocês e para os meus eleitores que votaram em mim e acreditaram que eu fosse vir nessa casa e cumprir com o meu dever. É isso que eu quero que eles saibam, que eu sou essa pessoa que eu estou falando. É isso que eu quero dizer, deixar bem claro isso. E eu, por mim, espero que esse assunto se encerre por aqui. Porque assim, ó, me acusaram em rádio, em programa de rádio, nessa casa, que a Love fez a denúncia. E eu não fiz essa denúncia. Entendeu? Então que fique bem claro isso. Porque a gente tem direitos e deveres. E eu fui ver meus direitos, se eu tinha direito de vir nesta casa e falar. Porque até então, eu nunca quis citar nome de ninguém. Eu não acusei ninguém e eu não apontei para ninguém. Eram essas as palavras que eu tinha para vir aqui dizer hoje. O meu muito obrigado ao presidente por me ceder o espaço e que vocês tenham um bom trabalho nesse mandato de vocês. Muito obrigado e boa noite.
Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Márcio José Minareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, a Love, o Velto, que nos prestigia, e os ouvintes da rádio. Meu boa noite. As questões das denúncias. Olha, tem denúncias que são relevantes e tem denúncias que não são. Então, a minha teve relevância abrir a sindicância. Eu, quando abri a sindicância para mim, eu fiquei brabo. Mas hoje, eu fico faceiro em abrir a sindicância. Pelo menos, se eu não ser condenado, vou ser pela porta da frente. Aí eu vou ter gosto de dizer, não fui condenado. Então, acho que o prefeito tem que... As que são, que têm bastante relevância, abre a sindicância. Porque é uma denúncia, não é acusação. Apenas é uma denúncia. Então, essa do... que tem no motel, o vereador Dutti falou que os motoristas estavam bravos, vereador. Claro que eles estavam bravos, sabe por quê? Porque não foi eles que foram. Essa é a diferença. Isso a comunidade conta, né? Não foram eles. Eu queria estar, não queria estar nas calças do cara, a hora que o cara chegou em casa e a mulher dele falou que era o fulano que tinha, que era ele. E o cara não tinha nada a ver. Por isso que eu digo, abre sindicância para terminar com isso. O momento que o prefeito começar a abrir sindicância, vai terminar com todas essas denúncias. Ele veio aqui um dia e falou para nós que as denúncias mais relevantes, ele ia mandar um ofício para nós, né? Não mandou nenhum ofício para nós até hoje. Nenhum ele não mandou. Então, que abre sindicância para terminar com isso. Questão de valores e contrapartida, que o Roger falou, né, Roger? Semana passada. O campo do Benincá, 82 mil, foi aberto, foi feito licitação dia 17 de maio. 3 meses. Podia estar pronto, né? E o pessoal caminhando no asfalto, um perigo aquilo lá. Imagina, depois que está pronto aquilo lá, que coisa boa para nós, para a nossa população. De repente, vejam para fazer, está licitado, já está a empresa, tudo. 90 dias. O quiosque também, 8 meses fechado, né? E não deu empresa, parece, para a reforma. O Nelsinho podia estar trabalhando ali, né? Questão da FUNASA, o Jair falou também que acho que tem um recurso que vai estão guardando para se vir a multa para pagar. Capão do Cipó chegou ao fim sem condenação na FUNASA. É, deu hoje. E que é bom para nós se vem isso também, né? Mais um recurso que tem. Provavelmente vai ser para nós também. Então, vai ter recurso para fazer calçamento. Tomara, Deus, que não vença a multa e reverse o valor em calçamento para nós terminar com essa picuinha, fofocainha que está dando aí. Questão dos calcários, o Pedrinho Galvão, lá do Capão Grande, até a Love passou a informação. Se tem alguma previsão do calcário, vereador, depois podem ver isso aí. Porque se tem que vir agora, né? Daqui uns 2 meses já começam a plantar e não adianta mais, né? De repente, vocês têm essa informação, divulgo no rádio para o pessoal não ficar esperando isso. Era isso, senhor presidente. Eu volto à mesa.
Segundo o vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes que nos assistem, Love, representante do Jornal Expresso, a todos os ouvintes do 87.9, assessoria desta casa, o nosso boa noite. Queria inicialmente aqui colocar sobre os banheiros, as unidades de banheiros que foram... A licitação vai ser no dia 30/8, né, são 17 mil, e já teve vazia essas licitações, e agora, por exemplo, se tiver alguma empresa interessada aqui no município que queira fazer, pode participar e procure o setor de licitação para fazer o devido processo de documentação, né, para trabalhar nesses banheiros, nessas unidades de banheiro, no programa Nenhuma Casa Sem Banheiro. Terrenos urbanizados também, será o sorteio público na praça, na domingueira, dia 4 de setembro, à tarde. Então vai sair o sorteio de todos aqueles que foram contemplados pelos terrenos urbanizados na Vila Padre Abraão, no Novo Horizonte, também na Centenário. Então aí vai sair, nesse dia, na domingueira, vai sair o sorteio desses terrenos. O campo de futebol, falar para o vereador Márcio aqui, né, que falei hoje com o Alisson. Então, tem uma empresa que vai vir retocar ou refazer o serviço de terraplanagem, que não está bem feito ainda. Falta alguma coisa. Né, a drenagem também tem que refazer a drenagem, e essa empresa é a Brita Norte, que vai vir fazer essa parte aí para depois dar andamento, dar prosseguimento na documentação necessária para terminar com essa função do campo de futebol, ficar pronto, né, que é um bem para o nosso município e para todos o pessoal aqui de nossa cidade e do interior também. Tapa-buraco também está sendo feito hoje, né? Tapa-buraco aqui na 825 RS. Então está sendo mais uma vez feito esse tapa-buracos, até o momento que se agilizar todo o processo do reperfinamento da RS 825. Também as lâmpadas de LED já estão sendo colocadas, né? São R$100 mil aí em lâmpadas de LED, né? Na Redêncio Friso e Marquês de Tamandaré já foram colocadas. Então, isso demonstra assim que as coisas vão saindo. Né? A gente sabe das demoras, das licitações. Tem licitações aí que toda hora estão dando vazias. Né? Não aparece ninguém para executar os projetos, os serviços. Então, esse é um problema muito sério. Também temos uma ambulância que está chegando por aí, né? Uma ambulância grande, muito importante para o nosso município, para a saúde, né, do nosso povo. Também aproveitar e convidar para o dia de campo, dia 12 de setembro, ali no Cláudio e na Elisa Minucci, né, às 13 horas, na sua propriedade, todos os hortifrutigrangeiros interessados de participar nesse dia de campo. É muito importante quem gostar, quem trabalha nesse sentido, quem labuta com esse hortifrutigrangeiro, né? Vai ter lá também, amanhã depois, lá no Zambelli, já teve lá no Júlio Guasso. Então, aí, é um trabalho da Secretaria da Agricultura e da Imater, fazendo as funções que lhe cabem. Né? Também, parabenizar a terceira idade pela domingueira, domingo, que não pude estar presente, não estava aí, né? Parabenizar a Cledi de Ponte, que é a presidente, e todos os integrantes da terceira idade. Foi uma festa muito grande. Teve vários municípios de toda a nossa região e fora da nossa região que compareceram também nessa domingueira da terceira idade. Sobre o calcário, eu vou me informar para ver qual o procedimento, mas por alto, assim, o que eu sei sobre o calcário é que eles estão dando um prazo muito curto. Por exemplo, tu vê o preço hoje, segunda-feira, eles te dão um prazo de 6 dias e o preço já muda. Então, está ficando dificultoso para fazer, né, esse programa do calcário. Mas prometo que na próxima sessão vou trazer a informação mais correta e mais plausível a esta casa. Também falar aqui, que me pediram para falar, que lá na estrada do Rincão do Ouro, né, foi feito um serviço lá e tinha alguém que estava reclamando, mas o patrulheiro me autorizou a falar em nome dele aqui nessa casa, né, que o serviço lá ficou muito bem feito. Lá no, pega ali na entrada, vai lá no Grandão e vai lá mais adiante lá, né, foi rolhado. O Adriano Minosso me passou, que disse que até ouviram lá coisas pesadas, né, mas só que não tinham terminado o serviço ainda, né. Aí faltava terminar o serviço, colocar o cascalho, patrolar e esconder aquelas pedras com o rolo, né, e ficou um serviço muito beleza. Deu um contratempo que despregou um listão, pegou uma vara, uma pedra, bateu e despregou um listão na frente da casa. Mas o serviço, me informou o patroleiro, que foi um serviço muito bem feito, né? Então, é isso que a gente quer esclarecer as coisas aqui, que às vezes, por diz que não saiu bem feito. Mas estou aqui defendendo funcionários que vão lá para trabalhar, né? E que estava roleando, se não me falha a memória, era o Jorjão, né? Estava roleando e aí ficou um serviço muito bem feito, ele me autorizou a falar nesse sentido. Sobre denúncias, falar um pouquinho sobre denúncias, eu acho que as denúncias, a gente tem que ter um certo tato, um certo equilíbrio para falar em denúncias, né? Porque às vezes muita gente inocente são pega de surpresa por essas denúncias, né? Eu sou daquele ainda do tempo antigo que tem o ditado aquele, mate a cobra e mostre o pau, né? Se não temos prova de denúncia, né? O Roger foi visto lá com o carro da Câmara, fazendo uso particular do carro da Câmara, ou o secretário fulano esteve em tal local com carro fora do expediente, fora do normal, né? Então isso tem que ter provas concretas sobre essa situação, né? Se nós não temos prova concreta, não posso chegar aqui e dizer fulano, ciclano estiveram fazendo coisas erradas, né? Pelo que eu sei até agora, eu não sei de prova que foi mostrada alguma prova sobre o que aconteceu. Então, se me mostrarem a prova concreta, né, do que aconteceu, eu sou um vereador contra esses motivos, essas coisas que acontecem. Eu acho que nós temos que defender o nosso município, a nossa integridade, né, que o nosso município, a nossa integridade é muito mais importante que tudo, né? Então, assim, mas enquanto não tiver prova, não podemos aceitar denúncia aqui, denúncia ali, né? Eu acho que isso escancarra muita coisa que não vem à tona, que não deve ser dito, né? Sem ter provas concretas. No momento que tiver prova, faz a prova, abre uma sindicância, né? E vamos averiguar os fatos. Era isso, obrigado, devolvo a palavra à mesa.
Terceira, a vereadora Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87.9, a Love, ao Velton, estão aqui nos prestigiando essa noite. Hoje, então, para começar, vou pelos pedidos aqui que o pessoal me fez. A Maria, que entra lá na rua, a Maria do Carlito, pediu para botar um cascalho lá na frente da casa dela, que botaram um pouco ali, na rua que vai ali para o Céu Almo Munareto. Mas quando chove ali, fica um barral na frente da casa dela que não tem como... Então, se pudesse colocar, porque é bem em frente e é bem movimentada aquela rua, sempre passando carro e coisa, fica ruim ali para ela. Sobre o lixo também, o pessoal anda questionando, porque em alguns pontos da cidade tem container, em alguns pontos não tem. E aí eles estão deixando, não estão recolhendo direito os lixos, em algumas casas estão ficando, porque, por exemplo, tem container nessa rua aqui, na outra rua não tem, aí o caminhão está passando numa rua e não está passando na outra. Então, eu estou vendo um questionamento, o pessoal está reclamando muito da como é que está essa questão do lixo, se o pessoal tem que levar até o container ou o caminhão vai passar em todas as ruas para não deixar lixo para trás. E também, seguindo a conversa do vereador Cristiano na última sessão, que a gente comentou sobre o projeto de lei dos cachorros, eu entrei em contato com o prefeito de Santiago e aí ele me passou o número do secretário lá de saúde, que é responsável pelo castramóveis. Ele no momento, até agora, o momento, ele não tem como emprestar, fazer parceria com nós, porque até o final do ano eles estão assim, ó, já tem um monte ainda na fila lá, eles estão fazendo por bairros, ainda tem bastante, então não tem como fazer uma parceria com nós. Mas ele me deu algumas sugestões, a gente até de ir conversar com ele. De repente, a gente pode até ir conversar com ele, marcar uma reunião com o prefeito e para dar continuidade. Porque ainda continua muita reclamação até. Me falaram que o pessoal que desce lá para o Piquiri, lá, diz que estão em seguida, estão largando o cachorro morto lá na rua, ali no decidão, diz que não dá o fedor, não tem mais quem aguente. Então, que é a pessoa que ou enterre o pobre do animal em algum lugar, mas que não larga assim. No meio ambiente. Também sobre o piso dos enfermeiros, né, que a gente sabe que tem até janeiro para o prefeito dar, mas que se tiver orçamento, se conseguirem dar antes o aumento para os enfermeiros, por causa que eles tiveram na linha de frente do Covid. E dinheiro tem, né, doutor? Não adianta só curtir a cabeça aí. Vamos dar um jeitinho para ajudar ali os enfermeiros, que são a nossa, que eles que estão sempre na frente aí quando a gente precisa de uma urgência ali. Também, seguindo a proposta ali do vereador Rodrigo, que semana passada ele falou ali do deputado dele, estive conversando com o deputado também, que eu irei apoiar, também vai destinar... Não, eles sempre se metem nas minhas conversas, os vereadores aqui, só porque eu sou mulher e eles são tudo homem aqui, não é fácil. Que vai destinar também uns 300-350 mil para o calçamento. Então, cada um se unindo um pouco, a gente consegue, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? A gente consegue dinheiro para fazer o calçamento ali sem precisar cobrar. E sobre as denúncias, eu acho que a gente vai ter que, penso que a gente vai ter que tratar diferente. Vi que a semana passada o vereador Rodrigo pediu para o prefeito esclarecimento. Vamos esperar ver o que ele vai responder. E a gente vai ter que começar a tratar diferente, porque por mais que as denúncias não tenham nome, não tenha endereço, não tenha nada, mas fica ruim para a gente também, porque está toda hora chegando denúncia, a gente não tem o respaldo, nunca consegue chegar no fundo do poço para ver a verdade, né? Então vamos ter que começar a fazer diferente. E sobre os terrenos, penso que não precisaria esperar a domingueira para o dia 4, porque o pessoal já está ansioso, a domingueira era para sair esse final de semana e já não saiu. O pessoal está ansioso aí, esperando pelos terrenos, mas se tiver que esperar até o dia 4, espero que seja dia 4 e não passe dessa data, né? Porque o pessoal está esperando. No momento era isso e devolvo a palavra à mesa.
Quarto, vereador Getúlio Cristiano de Basso Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoal que trabalha aqui conosco, pessoal que nos acompanha hoje, o Velton, a Iloves, deixar meu abraço para a Iloves pela passagem do aniversário dela. Tenha sempre muita luz no teu caminho, Iloves. Eu vou começar aqui anunciando só primeiramente, o que está ocorrendo no município, né, desde o dia 21/8, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Superar Barreiras para Garantir a Inclusão. No dia 23/8, terça-feira, haverá a apresentação da Paz Santiago, ação votada para os alunos da Escola São José. Também haverá Olimpíadas em São Francisco de Assis, evento para os alunos do CAI, com início às 14 e retorno previsto para as 18. No dia 25/8, atividades no CIEP Leonel de Moura Brizola, equipe do CAI, atividades na EMEI Marugarim Friso, no dia 26/8. Conversa com a comunidade, superar barreiras para garantir inclusão, com Tatiana Rocha, Luciana Della Flora, Luana Gonçalves, Marcele Turquelo, Maristela Hereno, Jéssica Nese, com mediação da professora da educadora especial Ana Paula Gatiboni Facim. No dia 28, o primeiro ano de funcionamento do CAI, impacto e suas respectivas para o próximo ano no panorama NES. Então está acontecendo, né, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Tem vários assuntos a ser tratado, né, com esse tema, superar barreiras para garantir inclusão. E é de suma importância que a gente debata isso, que a gente acompanha e analise, porque a inclusão hoje, se nós não formos pessoas inclusivas, não dá para chamar nós de seres humanos. Né? A inclusão hoje ela tem que estar em todos os parâmetros, em todos os âmbitos, em todos os locais da nossa sociedade. Também gostaria de fazer um chamado à comunidade aí para acompanhar na terça-feira aí a segunda fase do campeonato aberto que está acontecendo. Na terça-feira, amanhã, dia 23/8, vai começar os jogos a partir das 8 horas da noite entre União e Tionanato, Quilmes e Juventude. O pessoal pode ir, que está sendo só jogão, né? Jogo de qualidade. Então o pessoal pode acompanhar lá a segunda fase, dia 23/8. E também na quinta-feira, dia 25/8, com jogos entre Cerealista e Promorar e Osmáfia, aqui do nosso município, e Montreal. Então pode também, terça-feira e quinta-feira, segmento do nosso campeonato aberto de futsal. Um abraço ao pessoal que está na organização desse evento aí, que tá bonito, tá dando jogos aí de qualidade. Jogo de série ouro está acontecendo aí na nossa cidade. Gostaria de mandar o meu abraço ao Grupo Reviver da Terceira Idade, pelo evento que aconteceu ontem lá na FIC. Pude acompanhar um pouco, tive que ir cedo e sair cedo, tinha outro compromisso, mas mandar um abraço para aquele pessoal, pela organização, pelo evento que foi criado também para aquele pessoal que tem que aproveitar a vida depois de tantos anos de labuta. Um abraço para eles, um evento maravilhoso, esplêndido, com gente de vários lados da região aí. Deixar um recado aqui também do pessoal do turismo, que está em aberto um edital para a Copa Terceirizada dos eventos esportivos do município. Tá? Então, está no site da prefeitura e pode entrar em contato também com o pessoal, direto ali com o pessoal do turismo, que eles vão explicar melhor como é que está funcionando a abertura desse edital e para a Copa Terceirizada nos eventos esportivos do município. Passando aos trabalhos de rua e de acompanhamento, eu estive na sexta-feira no CIEP Leonel de Moura Brizola, acompanhando o diretor lá, e hoje retornei lá na segunda-feira, estive lá novamente, acompanhando o dia-a-dia, né, dos alunos lá, e ouvi algumas reivindicações do diretor, né, dos professores, né, para melhorias no local, e já foram passadas, tá? Deixar ciente o pessoal aí, que eu já passei direto para a secretária, conversei com o vice-prefeito, sobre o que dá para melhorar, e a gente vai fazer de tudo para atender as reivindicações daquele pessoal lá. Também gostaria de deixar aqui que eu conversei com a secretária, né, de obras do nosso município, sobre as ruas que tem algum tempo está vindo uma cobrança aí sobre conserto daqueles pontilhão lá perto da FIC, né, vai ser feito entre amanhã e quarta-feira, vai ser feito com concreto lá, já passando aí, tá, Fran? E também vai ser arrumado aquele pontilhão que vai para Centenário antes da avenida lá, que tá tendo bastante, em frente ao Fabiano Cogo, por ali, né, tem aquele pontilhão, que tá tendo bastante cobrança também, aquele ali também vai ser arrumado, tá? Esse foi um recado que a gente passou e conversou com a secretária de obras. E, mais uma vez, deixando o meu nome à disposição da população, que a gente tá aí para ouvir reivindicações, reclamações, sugestões, e deixei o meu nome já para a secretária de obras lá, que na quinta-feira e na sexta-feira eu vou trabalhar todo dia com o pessoal, todo o dia, esses dois dias, com o pessoal das obras na rua. Independente de onde estejam e o que estejam fazendo, eu vou estar trabalhando quinta o dia todo e sexta o dia todo com o pessoal na rua. Então, o pessoal vai me enxergar e se quiser conversar, pedir alguma coisa, a gente está à disposição também no dia a dia. O que eu tinha era isso e muito obrigado, senhor presidente.
Quinto, vereador Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega, aos funcionários da casa, a Love, a Iloves, ao Velt e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Vou começar com um pedido aqui e uma sugestão que eu recebi uma reclamação de uma avó que teve a sua neta, foi fazer um atendimento no pediatra e não foi atendido, foi pedido que fizesse a ficha para inscrição de espera e a criança estava com febre, então a gente pede e solicita que o secretário de saúde reveja o contrato ou alguma forma que emergência desse tipo teria que ser atendido, deixado 2, 3 atendimentos para esse tipo de emergência. Porque não tem como tu agendar para outra semana ou para 2 semanas depois, então peço que o secretário reveja-se essa questão, que é muito importante o pediatra, e que essas pessoas sejam atendidas quando procurarem. Então é uma sugestão. A gente não sabe qual é o contrato com a pediatra ou pediatra ali, que então que seja revista essa questão. Falar sobre as lâmpadas LED, que bom que a administração seguiu um plano que a administração passada tinha, que era ir colocando aos poucos as LED na cidade. É uma diferença muito grande na iluminação e com economia, né, para o município. Então, é um investimento, a gente sabe que o investimento é caro, mas tem, na época que a gente tinha visto, é com garantia de 5 anos cada lâmpada. Então, se seguir esse planejamento, cada um colocar um pouquinho, futuramente nós estaremos com toda a cidade iluminada e tu vê a grande diferença de onde é com as lâmpadas LED e com onde é as lâmpadas normal, que é a claridade, parece um dia, vai roda da praça ali, parece um dia. Né? Então, isso é bom eu acho que a política tem que ser assim, o que estava dando certo tem que continuar aí melhorando. Então, é muito bom a gente ver que a gente estava certo na escolha. Também hoje recebi ligação lá do pessoal lá da Centenário sobre aquele esgoto céu aberto lá. Repassei para o prefeito, para aproveitar essa semana, passei as fotos para ele, que está escorrendo lá a céu aberto, lá o esgoto, que aproveita essa semana, que tudo que a gente está vendo, que indica a previsão é boa. Então, dê uma olhada lá, porque está cheirando mal. Então, é ruim para quem mora lá, né, nas voltas. Também quero reforçar o convite do Roger ali sobre o dia de campo ali na Elisa. Ela me pediu, ela disse que tinha falado com o Roger, mas era para me reforçar o convite, que é aberto para toda a população, que todo, toda a população possa ir lá ver da onde que sai a salada, da onde sai o moranguinho, da onde que sai tudo lá. Ela disse que vai estar aberto para toda a população que queiram comparecer. E sobre as denúncias, é o que eu comentei com a Love aquele dia. A gente já tinha tocado em alguns assuntos sobre, no ano passado, sobre as denúncias. E foi o que eu falei para ela aquele dia que ela me questionou. Se tu achar de relevância, pode abordar. É um direito do vereador fiscalizar. E todas as denúncias, elas têm um fundamento. É como a Love falou. Não tem como surgir do nada essas denúncias. Aí tem provas aí que diz que as denúncias eram corretas. Então, eu acho que o executivo errou em ir para a rádio, em falar que a vereadora... Uma que a vereadora não fez a denúncia, ela simplesmente leu o que ela recebeu, o que nós todos recebemos. Eu acho que o melhor posicionamento do prefeito era dizer que ia investigar e esclarecer para a população, que eu acho que é isso que a gente sempre cobrou, né, Neto, no mandato passado, quando tinha as denúncias. E eu acho que o executivo tem que fazer essa parte. E nós temos que cobrar que seja esclarecido. Que nem já teve denúncias aqui que não foi levado em conta porque tem isso, porque tem aquele outro, sempre tentando tapar o sol com a peneira. Denúncia tem que ser feita para investigar e esclarecer a população. Não é distorcer que o vereador fez isso, que o vereador está acusando. Ninguém acusou ninguém. E outra, agora já diz na segunda informação, como você quer, ou denúncia, diz em qual secretaria foi levado ao prefeito, então ele já tem um rumo, um norte para onde ir. Tem que investigar, sim. É o que eu falei, não tem nada que ver com o que o funcionário público faz fora do horário de expediente dele. Mas dentro do horário de expediente, sim, eu tenho muito que ver, porque a gente está sendo pago para fiscalizar o serviço do servidor. Então, eu acho que o prefeito, nesses casos, ele tem que se posicionar diferente. Ele não tem que se posicionar contra um vereador nesse caso, que quer o esclarecimento de uma denúncia, que fica feio para a cidade sair num jornal que o carro da... Que carro da prefeitura está no motel, que bonito fica para nós. Que bonito fica. Eu acho que o prefeito tem que se posicionar. Não, eu vou ir de atrás, se for verdade, eu vou punir. E é assim que tem que ser. Não tem que ir lá dizer a conversa aqui, não adianta nós querer dizer que não. Toda a população estava comentando sobre isso. Aí o prefeito vai lá dizer que é mentira. Então, não, vou investigar, eu vou esclarecer. E esse é o papel do executivo. Não querer distorcer as coisas. Que é sempre querendo distorcer, eu falo alguma coisa aqui, vem, distorce. Fala outra coisa aqui, distorce. Eu acho que não é esse aí o caminho. Eu acho que nós temos que tentar sempre esclarecer para a população. Eu acho que todos os eleitores, fica feio para o vereador chegar aqui e dizer que é mentira. E toda a população está sabendo que tem um fundamento. Então fica até fiasquento o vereador subir aqui e dizer que é mentira, ou apontar, ou distorcer. Então Tem que investigar, sim, e se tiver prova, tem que punir. Está no horário de serviço ou está usando carro público, tem que punir. Estão sendo pagos para trabalhar, não para estar fazendo outra coisa. Era isso, senhor presidente, agradeço a atenção.
Sexto vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, ao Veltro, a Love, que nos prestigiou aqui a nossa saudação. Senhor presidente, eu sigo aqui falando das melhorias da iluminação pública, como já outros vereadores que me antecederam comentaram aqui, e realmente a gente vê uma grande diferença na iluminação, né? É muito bonito, é muito legal. Eu acho que vai ser uma das grandes conquistas para a cidade em termos de embelezamento, de melhoria. Né? A noite vai ficar muito mais iluminada. Né? E eu diria também que além da iluminação de qualidade, a gente também vai ter uma qualidade, uma durabilidade nesse trabalho, porque são lâmpadas que têm uma garantia, né? É um serviço que ele vai custar um valor expressivo para o município, mas que no fim das contas ele vale a pena. Então já foram instaladas, serão instaladas nesse primeiro momento 128 lâmpadas, né? E que dá um diferencial na cidade, né? A praça, a rua aqui, na saída do ambulatório aí que o pessoal estava fazendo, não sei até que ponto chegaram hoje, mas é uma grande diferença na iluminação, né? Portanto, todo mundo ganha com isso. É o que a gente quer, e eu acho que é o que todos os vereadores querem, um serviço de qualidade. Finalmente, depois de tanto trabalho com questão de conserto, de manutenção, e de novas manutenções nas lâmpadas anteriores, essas lâmpadas nos parecem, e queremos acreditar que vai ser a solução para esse problema. Teremos uma iluminação de qualidade e com mais duração, menos manutenção no período. Então, acho que é um negócio excelente aí. A domingueira, aqui o Roger falou, o Cristiano também comentou aqui, a gente também parabeniza o Grupo Reviver pela organização do evento. Vários municípios sendo representados aqui, fazendo a festa junto com o grupo. Então, quero parabenizar a todos eles pelo grande evento que realizaram. Eu queria falar também aqui a questão do lixo, que a minha colega vereadora Fran colocou aqui, né? E eu tenho visto que a coleta continua normal, onde tem os contêineres e onde não tem. É por isso que depois eu não cheguei a ouvir o local que a senhora mencionou aqui, mas depois quero que a senhora me passe para a gente, porque não pode ficar, né? Eu tenho certeza que ao falar com a secretária, que é responsável pelo setor aí, ela vai tomar atitude e a gente vai resolver. Eu mesmo, né, coloco o meu lixo, não tenho um container próximo ali, né, mas está sendo coletado normalmente, como sempre foi. Então a gente vai pegar depois, se a senhora possível me repassar o nome aí, para a gente corrigir. Tá bem, vereadora? Outra questão que a vereadora falou, a questão do novo piso salarial dos enfermeiros, né? Que é muito justo e que é muito merecido por parte deles, pelo que fazem, pelo trabalho. Mas a gente já está ouvindo alguns questionamentos com relação à questão de onde sairá os recursos para pagar o novo salário, o novo piso dos enfermeiros. É uma discussão que já começa, né? A gente está vendo que vários municípios, porque na verdade vai gerar um impacto financeiro e não é pouca coisa, né? E já há uma discussão, e isso vai se aprofundar ao longo do período aí, com relação aos recursos, de onde que sairão esses recursos. A União vai repassar uma parte, o Estado vai repassar outra parte, e o município vai complementar. Bom, essa é uma discussão. Mas essa é uma discussão que vai acontecer. Agora não se discute o direito e o merecimento dos enfermeiros nessa questão do novo piso salarial aí, que eles, através da lei, que o Congresso aprovou, a gente não discute o merecimento, né, vereador? Pois não.
Só um pouquinho. Não, mas assim, ó, você aqui na prefeitura ainda não começaram, ainda vocês já começaram a fazer um balançamento, ver o orçamento, como é que tá, vai ficar assim, né? Pra gente já ir passando também para eles, para ter uma expectativa de mais ou menos, e saber que a prefeitura vai repassar, né? Não vai deixar de dar esse apoio para eles.
É como eu falei, está havendo essa discussão agora, né? Então, tudo que eu falar aqui ainda é informal, né? Preciso buscar mais informações para a gente poder passar uma informação bem correta, né? Porque, na verdade, foi aprovado, o Congresso aprovou, mas não disse de onde que sai o recurso para pagar esse pessoal, né? Então, a gente tem que ver essa questão aí e que, certamente, a União vai tomar uma providência com relação a essa questão. Eu também queria aproveitar aqui, senhor presidente, para convidar o pessoal para o quarto encontro de gaiteiros, que vai ser aí no Planalto, e que tem a participação da Prefeitura, do Poder Público, numa parceria. E esse evento vai acontecer agora, domingo que vem, né? E o início lá às 8h30, o pessoal está se preparando para receber, começa pela parte da manhã, a partir das 8h30, com machada, com brincadeiras, e depois tem a apresentação dos gaiteiros ali pelas 10 horas, começa toda essa programação. E tem um chamamento aqui forte na questão do almoço, que vai ser aquele almoço, né? Eu falava com o meu amigo Orivaldo, e ele então nos passou que vai ser um almoço de qualidade, né? Então, para o pessoal reservar aí, participar, né? É feijoada, carreteiro, massa, salada, pão e sobremesa. A R$ 25,00. Está feito o convite para o pessoal participar aí da nossa parte aqui, porque é a cultura, é a música gaúcha, é os gaiteiros, é aqueles que estão iniciando na questão do aprendizado de gaita, de violão, né? O Roger, que é trovador e compositor, de certo, vai lá, né, Roger? Então a gente convida o pessoal para participar, né? Eu queria também aqui ser porta-voz da mensagem que me passou o Cleomar Pavanello e o Sadi Pavanello, e o Roger, que falou da estrada do Rincão do Ouro, e eles reafirmando para nós aqui que ficou muito boa, nota 10. Então, só para repassar aí, né, é uma estrada que, segundo ele, há muito tempo não estava tão boa como ficou agora. Então, só estou repassando o que o Cleomar e o Sadi Pavanello me repassaram aqui, porque eles me pediram, né? Então, está dado o recado aí nesse sentido. O vereador Márcio falou do calcário, né? É uma questão que eu acho que, como falou o Roger, não temos uma posição bem certa com relação a essa questão aí, porque tem os programas troca-troca, que eu não sei nem, não saberia dizer como é que está a situação hoje, mas a gente vai procurar ver. Eu queria também parabenizar a administração, porque o CAI-E, depois que foi remodelado, reestruturado, né? Então faz um ano que ele vem prestando assistência à nossa comunidade, né? E essa assistência que eu falo é de uma equipe excelente, né? Porque nós temos ali, a administração coloca ali o psicólogo, o terapeuta, também tem assistente social, fonoaudióloga, educação especial, educadora especial. Então, é uma grande equipe que está à disposição da comunidade. Pois não, vereador?
Com licença, vereador, só gostaria de contribuir com o seu comentário sobre o CAEE, que entra naquilo que eu comentei antes sobre a inclusão. Parabenizar também aquela equipe, que eu me esqueci de mencionar antes, porque ali dentro, né, e nas nossas escolas, através da Secretaria de Educação, está acontecendo um trabalho de inclusão notório e de grande relevância para as pessoas com necessidades especiais. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Para terminar a nossa manifestação, falar um pouquinho com relação à manifestação da vereadora Ilóves, agora não mais vereadora, e sim a Franciele, que assume no seu lugar de suplente, e colocar que a nossa manifestação é justamente no sentido de proteger aqueles que não têm culpa. E é evidente que nós temos que apurar, é evidente que a gente tem que fiscalizar. E aqui a gente não acusa ninguém que denunciou, porque foi baseada numa denúncia anônima. Tá? E que muitas vezes, na empolgação, né, eu entendo a vereadora, ela queria uma explicação a respeito disso. Mas muitas vezes, da maneira que a gente coloca, ela pode dar reações, toda ação gera uma reação, né? Então, nesse sentido que eu me manifestei aqui. Porque, de repente, se a gente fosse dar uma filtrada em certas questões, dar uma olhada melhor, né? Porque ela está ali no papel, mas ali ninguém assina nada, ninguém se responsabiliza por nada. E quando a gente fala aqui, a gente acaba sendo, de certa forma, responsável, né? E aqui eu não condeno ninguém, porque todo mundo tem o seu direito de falar, de se expressar e até de contribuir quando se trata de uma situação dessa natureza. E eu sempre falo para os meus colegas vereadores aqui, é interesse da gente que as coisas sejam esclarecidas, porque isso não é bom. Não é bom para a administração esses fatos. Sejam eles de que maneira for, ela não soma. Né? Então é interesse da gente que isso seja esclarecido. Porque a mentira tem várias versões. A verdade é só uma. Obrigado, senhor presidente.
Sétimo vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Oitavo vereador, Sadi Kogo.
senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as nossas secretárias aqui, o Velto, a Ilov. Eu, depois de uma semana, eu tinha que me manifestar aqui, por mais que o Roger, o Dutti esclareceram tudo, as coisas, eles não me deixaram nada. Mas eu vou ter, né, me apresentar, pelo menos, né? Mas eu aqui também queria... Hoje, quando eu entrava na cidade aí, eu entrei em Nova Esperança. Tava bonitaço, que nem estavam os vereadores falando aqui. Ó. Mudou a cara. Mudou, né? Então, que bom, assim, ser fazendo os poucos, porque a hora que tiver praticamente toda a Nova Esperança desse tipo de iluminação, é outro tipo de iluminação. É outra cidade. É outra cidade. Então, assim, ó, às vezes o cara gasta o barato, hoje sai caro. E dá pra ver aí hoje. Então eu entrava ali, coisa mais linda aquilo ali, né? Que bom que vai dar pra fazer um bom trecho da cidade. E essa iluminação aí. O Roger falou aqui do tapa-buraco. Eu vou falar aqui que nós esperávamos muito uns tubos pra bueiro. Chegaram agora quinta-feira passada. Nós temos uns quantos lugares que tem que botar uns tubos, fazer uns bueiros aí. E chegou agora semana passada. Logo, logo vão começar a fazer um serviço com eles aí. Eu queria aqui parabenizar também a terceira idade. Tava a FIC, tava cheia, que eu nunca vi tanta gente como tinha lá ontem. Lá. Tinha velho, tinha novo, tinha de tudo que era idade lá. Muito bonito. O Grupo Reviver está de parabéns porque trouxe para Nova Esperança um sucesso ontem aí. Né? Muito bonito aquilo e deve ser continuar dessa maneira. Eu queria aqui também falar das denúncias. Das denúncias é uma coisa que não é fácil. O vereador Márcio falou aqui de fazer uma sindicância. Eu deixo uma pergunta para os colegas aí. Por exemplo, fazer uma sindicância. Foi uma denúncia aí, mas não tem, não se sabe o nome, não se sabe. Aí vou investigar quem. É complicado. A gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu acho que se tem prova, tem que ser punido. Isso não tem o que fazer. Até eu digo aqui, ó, quem faz a denúncia, hoje está fácil, tem telefone, tira uma foto. Tira uma foto, nós queremos prova. Queremos prova. Não quero saber se é companheiro de político, de o que é motorista do PDT ou de quem for. O cara está errado, entra para a rua. Eu acho que isso tem que acontecer, mas temos que ter uma prova. Amanhã ou depois vai vir, ó, o Magno está indo com o auto levar adubo lá na lavoura dele, lá no varejão. Aí, quem é que viu? Quem é que viu o Magno? Eu tenho que ter prova, não adianta o cara me dizer para mim, eu vi o Magno. Não, não me serve. Nem vem falar isso aí, nem vem com denúncia. Agora, se eu vi ele lá, o Dutti me disse, eu vi, tenho foto dele aqui. Ó. Aí é outra coisa. E da maneira que está indo, pode acontecer amanhã depois esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa vai acontecer. Eu vejo assim, colegas vereadores, nós temos aqui para defender o município da Nova Esperança. Eu digo para o senhor presidente que as denúncias, quando vem aqui, eu acho que nós temos que dar uma olhada. Se tem uma procedência, nós temos que ir atrás. Agora, se é uma denúncia vazia, por exemplo, aí que... Ah, uma denúncia que é só para dar uma criticada no fulano de tal. Aí não adianta nós botar no ar. Agora, se nós temos aqui... Chegou na câmara aqui, ó. E nós temos uma procedência. Temos aqui, ó. Não tem problema nenhum. Nós temos aí junto para aquilo que eu falei aí, ó. Nós não temos para cobertar ninguém. O cara errou, tem uma procedência da denúncia? Vão atrás. Essa aí que falaram do motel, se você quer usar, já lhe dou, vereador. Essa do motel, você tem uma prova? vamos lá, eu prefeito vou lá, eles são obrigados a me dar um carro, entrou carro da saúde aqui, o da educação, o de obra, entrou um carro aqui. Eles são obrigados a dar para um prefeito. É o município que está lá, né? Possa fazer...
Vereador, obrigado, vereador. A questão até da questão do vereador Márcio. Foi uma denúncia anônima do mesmo ponto. Mesmo ponto. Então, não pode ter dois pesos e duas medidas. Isso que eu concordo com o senhor. Porque o momento que a denúncia for grave, eu acho que nem já aconteceu. A gente não teve retorno. Já aconteceu denúncias graves nesse mandato que até agora não foi aberta sindicância. Foi a questão de uma denúncia de desvio de dinheiro na escola. Até agora nada. Se fosse... a questão é dois pesos e duas medidas. A gente quer esclarecimento dessas coisas e eu tenho certeza que o senhor também pensa dessa forma. Então, a gente quer esse tipo de esclarecimento. Não pode ser porque o vereador do PP estava na administração passada e recebe uma denúncia, tu abre automático. É isso que a gente questiona, que tem que ser o mesmo peso e a mesma medida cada denúncia, que a gente quer esclarecimento para o povo. Era isso. Obrigado, vereador.
Não, eu plenamente concordo com o vereador. O que a gente quer é que tem razão. Tem razão, não tiro razão. Que tem que se averiguar e ir atrás. Eu nem sabia que a dele era anônima, o vereador Marcos, né? Então, assim, ó, eu acho que se é para um, é para todos, né? E o que nós queremos, nós, vereador, aqui, nós queremos as coisas claras. Nós não estamos defendendo, acobertando nada aqui. Nós queremos as coisas claras. Doem quem doer. Eu acho que tem que ser por aí, né? Acho que tem que ser assim. Eu vejo dessa maneira, assim. E sempre pensei assim, né? E eu não tiro o direito da vereadora. Ela falou o que ela achou que devia falar, né? Cada um tem um jeito, né, vereadora? É que nem a vereadora disse, a primeira vez que eu vim aqui, estava com medo. É assim, vereadora. Depois que tu fala duas vezes no microfone, o cara vai se soltando, né? Então, as coisas são por aí, né? Mas eu concordo plenamente aqui e a gente quer que essa denúncia... E eu acho que assim, onde se esclareça duas, três, vai parar com a coisa. Vai parar. Se o prefeito tem um time aí na administração, tem um time. E esse time, ele tem que preservar ele mesmo, né? Era isso aí, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Agora passaremos para a pauta. Pesca, senhora secretária, realiza a leitura do projeto de lei número 58, de 27 de julho de 2022.
Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei número 58, de 27 de julho de 2022. Que altera o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 966, de 12 de julho de 2006, e da outras providências. A referida lei trata do regulamento dos serviços individuais de passageiros na modalidade táxi. Tendo em vista que a lei em comento prevê prazo de apenas um ano para o termo de permissão de exploração de serviços de táxi nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º, considerando que o prazo é curto e que os prestadores de serviços se mantêm os mesmos há anos, apresentamos a presente proposição. Desta forma, não julgamos necessário renovar o termo de permissão todos os anos, pois já existe o compromisso de que qualquer alteração deverá ser comunicada para as devidas modificações e atualização. Portanto, entendemos que o prazo de 5 anos é razoável para vigorar o termo de permissão de exploração de serviços de táxi e, deste modo, adequada alteração na Lei 966 de 2006. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 27 de julho de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 61, de 18 de agosto de 2022.
Projeto de lei número 61, de 18 de agosto de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal número 02, 03, 04, 05, 30 e 31 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação dos contratos administrativos e a manutenção das atividades desempenhadas pelos professores, pela monitora de creche e pela profissional de serviços gerais. O presente projeto visa a renovação dos contratos pelo prazo máximo de 180 dias e refere-se às disciplinas de Geografia, Língua Portuguesa e Língua Inglesa, as quais são imprescindíveis para a manutenção do aprendizado escolar. A renovação do professor de Geografia justifica-se pelo fato de que, desde a aposentadoria da professora Márcia Friso, anos atrás, criou-se uma lacuna nos anos finais, sendo necessário tal contratação até que seja realizado concurso público para esse fim. Cabe ressaltar que, atualmente, o professor contratado atua nas turmas 71, 72, 73, 91 e 92, onde o profissional é o regente na disciplina de Geografia, atuando em 3 períodos semanais, em cada turma. Salienta-se ainda que o professor efetivo nessa disciplina encontra-se em laudo médico, estando impossibilitado no momento de exercer suas funções em nossa instituição de ensino. A renovação do contrato da professora de Língua Portuguesa, tendo em vista que a professora é regente de classe nas turmas 61, 62 e 63, atuando 5 períodos semanais em cada uma dessas turmas, soma-se a isso o fato de que a professora regente Ângela Rosália Carlotto da Silva encontra-se em laudo médico, afastada de suas funções. A professora de Língua Portuguesa e Língua Inglesa é regente de classe nas turmas 71, 72 e 73 na disciplina de Língua Portuguesa, com 5 períodos semanais em cada turma. Cabe ressaltar que, no momento, não possuímos no quadro de professores efetivos da escola nenhum profissional habilitado para preencher essa lacuna. A professora de Língua Inglesa atua em todas as turmas dos anos iniciais, conforme rege a nova legislação imposta pela BNCC. Soma-se a isso o fato de que, por ser uma exigência nova, a Escola São José não dispõe, em seu atual quadro de professores, com um profissional habilitado para atuar com esses alunos. Tampouco conta com alguém que tenha carga horária disponível para exercer essa função. A monitora se faz necessária porque os serviços desta profissional são primordiais face à necessidade de atendimento das crianças lotadas na turma do berçário, B2, que possuem idade entre 1 ano e 6 meses a 2 anos incompletos, ainda totalmente dependentes do auxílio do adulto em busca de sua autonomia, sendo que a referida monitora exerce suas atribuições em turno oposto ao da professora. A renovação do contrato da servidora que exerce o cargo de serviços gerais, atualmente ela está no comando da produção do café e do almoço para a unidade matriz, onde se concentra o maior número de alunos de nossa escola, em virtude de uma servidora encontrar-se em laudo. Ela assumiu este comando possuindo neste momento uma auxiliar nesse trabalho. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência dos contratos 02, 03, 04 e 05 de 2021, que extinguem em 23 de setembro de 2022, e os contratos 30 e 31 de 2021 extinguem-se em 29 de setembro de 2022 e 30 de setembro de 2022, respectivamente. Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de agosto de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 62, de 18 de agosto de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 62, de 18 de agosto de 2022. autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 01 de 2020 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminho a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a prorrogação de prazo de contratação temporária imprescindível para o atendimento na área da saúde. O contrato administrativo de pessoal número 01 de 2020, firmado entre o município de Nova Esperança do Sul com a enfermeira, decorre da necessidade temporária e excepcional interesse público e deve ser mantido, considerando que a contratada encontra-se gestante. Ocorre que, na iminência do vencimento do prazo de vigência do contrato referido, continuamos com a necessidade na manutenção dos atendimentos na área da saúde, e frente à falta desses profissionais nos quadros do município, não resta alternativa ao Poder Executivo senão encaminhar o presente projeto de lei. Assim, a renovação do referido contrato é imprescindível, pelo fato de que a enfermeira está atuando como coordenadora do projeto Rede Bem Cuidar, no ESF do bairro Centro, além de estar atuando como enfermeira na Policlínica Municipal, inclusive nos plantões de final de semana. Se vê, pois, que a aprovação do presente projeto de lei será medida através da qual o município visa cumprir a disposição de índole constitucional de primar pela saúde pública e garantir o exercício pleno da boa administração. Ante o exposto, rogamos apreciação e aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência por esta Casa Legislativa, tendo em vista o término do contrato estar previsto para o dia 13 de setembro de 2022, assim como todas as demais circunstâncias fáticas que envolvem o contexto social. Gabinete do Prefeito, 18 de agosto de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento do vereador Sadi Kogo, justificando a ausência na sessão do dia 15 de agosto de 2022, por motivo de saúde, conforme atestado médico.
Excelentíssimo senhor Magno Giliard de Gaberti. Eu, vereador Sadi Kogo, bancada do PDT, venho pelo presente informar que na sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 15 de agosto de 2022, não me fiz presente por motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Dessa forma, de acordo com o artigo 23, parágrafo único do Regimento Interno, solicito que tal justificativa seja submetida ao plenário desta Casa e minha falta seja abonada. Nova Esperança do Sul, 22 de agosto de 2022. Sadi Kogo, vereador bancada do PDT.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU, número 61, e do projeto de lei número 55, de 21 de julho de 2022.
Parecer número 61 ao projeto de lei número 55 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento nos termos da Lei Federal número 14.133, de 2021, e atribui gratificação. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de regulamentação municipal das disposições contidas na nova Lei de Licitações, Lei número 14.133, de 2021, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 16 de agosto de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 16 de agosto de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 55, de 21 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 16 de agosto de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 61 e o projeto número 55 em discussão. Coloco o parecer número 61 e o projeto número 55 em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 62 e do projeto de lei número 59, de 04 de agosto de 2022.
Parecer número 62 ao projeto de lei número 59 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 1937, de 7 de fevereiro de 2022, e da outras providências. 2. Do voto do relator. Conforme descrito na justificativa do presente projeto de lei, o mesmo tem por objetivo aumentar para 22 horas semanais a carga horária da professora que atua no Colégio São José, por meio do contrato administrativo número 02 de 2022, tendo em vista que a professora Cíntia Duarte, que até então era regente da disciplina de Ciências, cumprirá expediente exclusivo na Secretaria de Educação. Por tal razão, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 16 de agosto de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 16 de agosto de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 59, de 4 de agosto de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 16 de agosto de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 62 e o projeto número 59 em discussão. Coloco o parecer número 62 e o projeto número 59 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do requerimento de prorrogação de prazo solicitado pelo prefeito municipal por meio do ofício 356/2022.
Ofício número 356/2022, Nova Esperança do Sul, 19 de agosto de 2022. Assunto: solicitação de informações sobre beneficiários de açudes e cestas básicas. Excelentíssimo senhor presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo em atenção à solicitação realizada através dos pedidos de informação número 03 de 2022 e 06 de 2022, venho através deste solicitar que o prazo para o fornecimento de informações sobre beneficiários de açudes e cestas básicas seja prorrogado, visto que ainda não foram entregues todas as cestas e para que a lista dos beneficiários seja entregue na íntegra, sendo que havia para o momento renovo protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Quem concorda, permanece como está e com discorda. Quem discorda, que se manifeste.
Senhor presidente, colegas vereadores, o ofício 356, eu voto contra. Eu acho que não precisa de tempo para informar os critérios da forma que estão sendo distribuídas as cestas. Porque eu acho que quando tu começa já tem que ter o critério. Então, esse não precisa de prazo. A gente quer o outro, a gente cede o prazo, porque tem mais gente para receber, que é um pedido de informação aos beneficiados. Mas os critérios, eu voto contra. Eu quero que o prefeito mande o quanto antes.
Boa noite, eu também sigo na mesma votação, voto contra, porque acho que os critérios são feitos, quando é feito o enunciado, assim que dá o prefeito, nós manda os critérios que foi utilizado. Meu voto é contra.
Eu também voto contra, senhor presidente.
Eu também voto contra, por causa que a cesta já deve ser distribuída há muito tempo, não, e do açude também voto contra. por causa que os critérios e não começaram a fazer, vão esperar outra seca também para começar a fazer os açudes? Já tinha que, tem que ter mais agilidade.
Senhor presidente, a nossa bancada vota a favor.
Meu voto é contra. O parecer 356 foi rejeitado por maioria. Referente à informação 3. Tá, pedido informação número 03 de 2022, sendo concedido mais 30 dias para apresentação das informações. E rejeitado por maioria a prorrogação do prazo para pedido de informações número 06 de 2022. Peço desculpa aí que deu um probleminha, mas foi resolvido. Passaremos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT. Não vai fazer uso. Segundo líder dos progressistas. Não vai fazer uso. E terceiro líder do PL também não vai fazer uso. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2022.
E fica vai, fica vai.